Podcast Cidade. Apresentação, Carlos Colli.
Estamos de volta aí com o seu podcast Cidade, né? E hoje, primeiro aqui com Nori Bernardelli, fotógrafo, produtor cultural, que está aí com a exposição, né, Nori? Muito bom ter você aqui.
Muito bacana.
E também o Mauro, né? Doutor Mauro Godoy, celebridade aqui. Ele já falou aqui da celebridade, que como ele é conhecido, né? Depois ele vai falar sobre isso, né? Mas nós estamos hoje para conversar sobre essa iniciativa, né, Nori? Fala um pouquinho para nós sobre essa exposição e o que te levou a fazer isso, esse trabalho que hoje está sendo contemplado pela lei, né?
Aldir Blanc.
Jandira, edital de Jandira. É importante ressaltar que esse trabalho é feito assim. Como é que surgiu essa ideia para você começar esse projeto? Como é que começou isso aí? Conta para nós.
Então, eu conheci o Biguá na década de 70, né, nos campos de futebol. E sempre reparei que ele fotografava. E eu já tinha uma paixão assim por fotografia, já gostava de fotografia. E vi. Em 76, eu voltei para Jandira novamente e ia trabalhar e a gente... Coincidentemente, a gente ia junto, né? Sempre junto, no mesmo horário.
O transporte.
Mesmo horário.
O trem, né?
E o Biguá era o corintiano, eu palmeirense, então você vê que a conversa era boa.
Era boa.
Era uma boa conversa.
Não tinha sido final de semana, os gols, tudo mais.
Era uma conversa boa. Ele ia para o jornal, que era redator, e eu ia para os Correios, que eu trabalhava nos Correios. Enfim, e depois eu... pegando essa paixão por fotografia, aquela coisa, comecei a trabalhar na prefeitura de Jandira, trabalhei 30 anos na prefeitura de Jandira e comecei a ver as obras do Biguá. Até aquele momento eu não conhecia, eu vi um fotógrafo, uma pessoa com uma câmera fotográfica fotografando.
E dizem aí que ele sempre andava com essa câmera fotográfica
sempre,
em todo lugar.
A câmera fotográfica era tiracola. E comecei a ver isso. E daí surgiu a ideia, eu vi alguns livros que lançaram na época, e com algumas fotos do Biguá, né? Com algumas fotos do Biguá. E só, eu falei, poxa, vamos surgiu uma ideia de fotografar.
Eu mostrei o livro mesmo.
Na atualidade, o que o Biguá fotografou há décadas. Então aí surgiu esse projeto, Nori e Biguá. Duas visões de uma cidade, e é o que a gente está fazendo hoje. Então, pegamos uma foto do Biguá antiga, procuramos o lugar atual, tentamos 90% do mesmo ângulo, né, que mudou muito até a maneira de fotografar e o equipamento fotográfico também, procuramos o mesmo ângulo e fizemos aí 10 pontos da cidade que ele fotografou. Na década de 50, de 60, isso a gente não sabe dizer, para a atualidade. E é isso, foi contemplado aí pela Lei Aldir Blanc, e é o que a gente está fazendo hoje. Então, isso. E estamos aqui na casa do filho dele, o Mauro, que ficamos amigos, que é uma excelente pessoa. Parece que eu conheço o Mauro desde pequenininho. Então... isso para mim é um prazer, é muito bom. Eu me sinto honrado em estar fazendo essa exposição, que vai ter uma vernissagem agora, dia 7, na Igreja Omuto, às 15 horas, onde que convido a quem tiver a oportunidade de conhecer tanto o trabalho do Biguá como o meu trabalho hoje, né, reportando uma outra época.
Perfeito. Estamos aqui também com o Mauro. Mauro, que é filho aí do Biguá, né? Mauro, muito obrigado por nos receber aqui. O Mauro, essa pessoa nós conhecemos aqui, gente bacana, gente que a gente vê aí muitas coisas muito boas, né? E uma das coisas que eu percebo, Mauro, é o amor por Jandira que você tem, né? O lugar que você foi criado, me contou a história que estudou no JMC, né? A sua história em Jandira se fez, né? Trabalhou no mercado, né? No mercadinho, balesteiro, que depois virou Baruf. Mas, Mauro, é prazer estar aqui, agradeço você mais uma vez aí por participar desse momento. E, Mauro, para começar, me diz aí, por que o senhor Antero tinha esse apelido de Biguá? Como é que nasceu? Você lembra dessa história?
Lembro sim. Colli e Nori, primeiro quero agradecer muito vocês estarem aqui. São amigos que eu passei a ter e hoje eu imagino que nós somos amigos há muitos anos. É coisa engraçada como é essa vida, né? Nós nos conhecemos mesmo agora, mas nós temos tanta coisa em comum, tanta conversa em comum que é uma coisa muito gostosa. E quem se sente honrado sou eu em recebê-los na minha casa. Venham sempre que quiserem, minha casa está sempre aberta. Biguá é uma coisa estranha. Meu pai me contava que ele estudou no Bom Retiro. Tinha um colégio chamado Liceu Coração de Jesus, que chegou a ter um terreno em Jandira e tentou construir, eu não sei porquê, não foi para frente. O Biguá, ele, quando jogava futebol com os meninos, meu pai sempre foi fanático por futebol. E quando ele jogava futebol, os padres achavam que ele era muito grosso, ele não tinha noção de bola. Então falaram, fica aqui no gol e se vira. E meu pai começou a se virar. Mas meu pai nunca teve uma altura suficiente para ser goleiro, e vocês sabem a altura de uma trave. Mas ele se virava, viu? Ele pulava, ele tinha uma elasticidade incrível, sempre teve. Olha, 75 anos, nós fomos na casa de um amigo, teve um churrasco e meu pai se atreveu a jogar, 75 anos. E meu pai fez umas pontes lá que ninguém acreditava, esse homem não tem essa idade. Foi assim, o amor ao futebol. E inspirados num pássaro, que era um pássaro mergulhador, tinha um peixe, então com aquela visão aguçada, e ele espreitava um peixe no mar, ele mergulhava com um mergulho certeiro. Ele ia, pegava o peixe e voava novamente. Então foi aí que se inspirou, foi aí que nasceu o nome Biguá.
Biguá, muito bom. E qual é a memória que você tem do seu pai nessa questão mais ligada à fotografia, né? Eu acredito que muitas dessas fotos que a gente está hoje novamente fazendo, trazendo à memória, talvez você estivesse presente em algum desses momentos que ele tirou essas fotos, né? E uma coisa que a gente nota, né, da história, assim, olhando assim, ele não tinha essa pretensão, né, de vamos dizer assim, poxa, vou guardar essa foto, lógico, ninguém tem essas vezes, né, para memória. Mas ele fazia, como é que é? Ele andava e aleatoriamente fazia as fotos, você que deve ter acompanhado. Conta para nós os bastidores dessas fotos aí.
Embora fotógrafo, meu pai nunca foi aquele fotógrafo que tirava as fotografias para documento. Ele gostava do instantâneo da vida, ele gostava das situações inusitadas. Nunca se separou da máquina, uma coisa engraçada. Com Alzheimer já, quase no fim da vida, eu me lembro que algumas vezes nós saíamos de casa e ele nos fazia voltar para pegar a máquina. Algumas das vezes a máquina estava já com ele e ele fazia voltar para que a pegássemos. E ele vivia fotografando. Meu pai é um cara que... Ele tinha muita humildade e nunca teve pretensão nenhuma a nada. Ele tirava as fotografias porque ele achava aquele momento bonito. Tinha que registrar. E na maioria das vezes, as fotos que ele tirava, ele dava de presente para as pessoas.
Muito bom.
Ele achava o máximo. Às vezes o chamavam para fotografar casamentos. Olha, ou ele cobrava pelo preço de custo, ou ele dava as fotos, sabe?
Um presente, né?
Então, muitas vezes eu acompanhei em várias situações, estive presente em várias situações. Do nada, ele parava, fotografava e depois você via, pô, que foto interessante. Imagens que eu não conseguia captar.
Mas ele tinha um olhar, né?
O olhar conseguia... dele.
Então, quer dizer, na verdade, se a gente for analisar, o Biguá, o apelido era do futebol, né?
Era.
Mas ele também usava isso para foto também, no olhar, né? Para resgatar
bonito,
também.
Bonito, olha, exatamente isso.
A gente já viu fotos, né, Nori, participando. Sim. Assim. Fotos que ele tirava do alto do monte e aí pegava uma Jandira que não existe mais hoje, mas era Jandira completa daquele momento, né? E tem até uma das fotos que o Nori falou assim, essa foto aqui, hoje em dia é para fazer só de drone, né?
Só?
Mas ele dá um jeito de subir no morro, nas pedras mais altas.
Mas ele já não tem mais morro hoje,
hoje
desabitado. Né?
Disponível, né?
Disponível, desabitado.
E ele gostava de fazer fotos brincando. Uma vez ele pegou um LP velho, vocês lembram do LP,
né? O bolachão.
Os discos de vinil. E falava, joga pra cima. Eu joguei e ele, pum, fotografou. Daí ele colocou. uma escrita lá, disco voador, né? Uma vez.
E tá correto, né?
Uma vez ele fotografou o Roquinho, aquele que era despachante em Jandira, e o Rock do Açougue, não sei se vocês se lembram dele. E ele falou: encontro de rock em Jandira. Sabe, eles faziam essas coisas que eram interessantes.
É, algumas que eu lembro. Muito bem. Pô, que história bacana, assim. E ele fez aqui, fazia. Trabalhava na cidade, trabalhava na região fazendo fotos também. Você falou dessa questão que ele tirava fotos, entregava para a pessoa, não cobrava, né? E eu acho que eu gosto bastante, eu vejo também muitas fotos dele, como você confirmou agora, que eram feitas assim quase que ao acaso, espontâneo. Ele gostava de foto espontânea, né? Tava ali, ó, olha, pô, isso aqui dá uma foto muito boa, né? E eu quero lembrar aos nossos ouvintes, né, que nesse tempo não era câmera digital. Você não. Tinha que contar ali com muita coisa para dar certo. Depois tinha a revelação, tinha todo um processo, olha, que era um processo extremamente...
E o preto e branco, né?
Preto e branco, é. Manual e posso? E aí, pode? Claro, deve.
É uma coisa, não para te interromper, mas só para elucidar. Ele fazia as fotografias e na minha casa tinha um quartinho. Ele colocava uma cortina, ficava totalmente no escuro e usava um ácido, eu não sei qual era. Eram dois produtos.
Um revelador e fixador.
Ele usava os dois produtos. Sim, e depois... E revelava... Como é que era? Ele fazia uns negativos,
sim,
né?
Negativos.
E ele pendurava com um pregador no varal da minha mãe, deixava aquilo ali secando. Ele passava a madrugada inteira fotografando. No dia seguinte, cedinho, ia trabalhar. Quer dizer, era um amor. Ele fazia isso com paixão. E era foto, como você disse. O foco era branco e preto.
Branco, sim.
E era uma coisa interessante essas revelações que ele fazia. Hoje, gente, puxa vida, eu negligenciei e não guardei esses aparelhos que ele usou a vida inteira. Que coisa.
Mas guardou na memória, né? Guardou na memória,
só na memória.
Muitas vezes. E eu creio que ele também registrou muitos momentos seus, né? Você também é né? Fiquei sabendo que você foi um grande atleta aí do futebol também, né?
Não,
mas gostava de jogar futebol.
Gostava de jogar, só gostava. Como ele, eu tinha paixão pelo futebol e ele me acompanhava sempre. Em todos os meus momentos, viu? Quer profissional, quer pessoal, sempre. Tinha uma maquininha do Biguá atrás de mim.
Que história bacana. E o Nori já me falou também sobre essa questão, né, do futebol, que ele era amante total do futebol.
Uridiano,
né? Quando ele não estava jogando, ele estava no campo fotografando, né? E essa paixão pelo Corinthians também, que era forte, né? Era muito forte. E o Nori pegou isso daí, né? Com o Nori. Como é que é, Nori, essa história? Você ia no trem conversando
sobre futebol? Eu ia no trem, sou palmeirense, ele corintiano, o papo era
já
bom.
Viu, né? Era a rivalidade
e
ali, né?
A gente ia, passava rápido, né? Trajeto na rápida.
Aquele trajeto que era quase uma hora.
A máquina e o Corinthians eram as grandes paixões do meu pai.
Foi.
E as fotos, você falou que ele acompanhava em todos os momentos. Eu me lembrei agora, se eu puder até,
claro,
sem me alongar. Eu me lembro quando teve... Quando eu recebi o primeiro livro na escola, no tema do Lessa, as professoras comentaram com ele que eu ia receber o primeiro livro, lá esteve ele, lá fotografando.
Recebendo o primeiro livro.
Outro dia eu achei, falei, puxa vida, onde estaria? Eu achei algumas fotos deles, não achei essa. Falei, puxa vida, onde estaria? Quando eu recebi o primeiro livro, porque eu nunca mais fiz outra coisa na vida que não fosse ler. Né? Então, ele pegou me dando esse primeiro livro. Logo depois teve a formatura, que antigamente tinha formatura no ginásio, primário, colégio, sim, ginásio e colégio. E no dia da minha formatura, me escolheram como orador. Eu acho que fui um dos caras mais tímidos que existiu nessa terra. Eu morria de vergonha de tudo.
Isso aí você está falando de que escola que você estava?
No Temudo Lessa.
Você era orador da turma?
Eu fui orador do primário, em 1900. Caramba, agora...
E alguma coisa,
66,
tá tudo bem.
66.
Você era o orador da turma.
Fui orador do primário. Meu Deus do céu, eu quase morri de vergonha, mas eu estava com o texto decorado, criança, né, tem facilidade, sim, eu decorei, sim. Tinha meus 10 anos. E eu só conseguia olhar para frente e ver a máquina do meu pai. Fotografando. Na hora que eu desço, ele fala assim: vá até a dona Elisa Bellelli, que foi minha primeira professora. Vá até ela e dê um beijo nela. Eu falei, Ele, tímido, né? Você. E ele me fotografou dando um beijinho na dona Elisa. Nossa, uma coisa que eu guardo com muito carinho, sabe? Essas lembranças que meu pai me fez. Então ele participou sempre da minha vida. Bobagem até, mas eu me veio a cabeça agora esse momento.
Não,
bonito,
não é bobagem,
sabe?
Não, é muito bonito isso. E
foi a minha formatura de faculdade.
Participou.
Puxa, de tudo, de demais, tudo ele, né, participava. E quando eu chegava, ele conhecia alguém. É a coisa mais engraçada do mundo. Ele sempre conhecia alguém em qualquer lugar que ele ia.
Isso que fascinava, né?
Fascinava. Tenho uma adoração pro meu pai. Meu pai sempre foi um cara que só praticou o bem. Ele só ensinou a praticar o bem. Todo mundo fala, pô, o pai fazia isso e aquilo. Mas eu não tenho o que falar do meu pai, porque quem ele me levava rigidamente era minha mãe, que me dava uns apertos quando eu merecia. Ou, às vezes até quando eu não merecia, mas era difícil explicar. Agora, meu pai sempre foi um cara muito de bem com a vida,
parceiro,
com as pessoas,
amigo.
Então você fala assim, puxa, eu tenho que tentar seguir o ideal do meu pai, seguir os exemplos que ele me deu. É complicado. Era um cara muito bom, era muito difícil seguir esses exemplos, sabe? Ele deixou marcado, eu tenho isso marcado aqui.
Com certeza, não.
Às vezes eu falo, pô, meu pai não faria isso. Quando eu tenho uma reação mais contrária aqui aos interesses dele. Ele era muito legal nesse ponto. Nunca vi meu pai reclamar de alguém. Nunca chegou e falou, ah, o Colli fez isso,
mal,
o Nori fez aquilo.
Fala mal de alguma pessoa.
Não tinha isso. Nem do juiz ele reclamava quando o Corinthians perdia, ele falava que o Corinthians colaborou.
Colaborou. Não jogou bem, por isso que perdeu.
Ele colaborou, o time estava ruim da tabela, ele colaborou. Era assim
ajuda,
que ele dizia.
Ajuda.
Mauro, eu sei que você já falou aqui muito bem, parabéns. Seu pai deixou muitos exemplos, mas tem alguma frase que ele deixou assim, que você guarda assim na memória, assim, que ele. Talvez um conselho que ele te deu em algum momento da vida, talvez quando você foi casar, não sei quando você foi o primeiro trabalho. Tem alguma frase que ele deixou que você se lembra aí para deixar para nós, né? Porque é experiência, é conhecimento e é um bom conselho. Sempre.
Ele sempre me dizia que antes de eu tomar qualquer atitude com relação a alguém, eu deveria me colocar no lugar dessa pessoa. Fala, veja como seria a reação dela, se de fato ela merece isso. Pense um pouco e não tome as atitudes tão apressadas. E a gente lá... É difícil
levar isso, né?
É difícil, mas era o que ele fazia.
Não
é que eu estou endeusando meu pai, não. Mas meu pai é isso. Se nós conversarmos com 10 pessoas, eu acredito que 10, no máximo 9, vão confirmar a bondade
isso,
do meu pai, a humildade dele, humildade. Ele falava... Ele, uma vez... Eu fui até a faculdade. Ele resolveu, primeiro foi jornalista, depois resolveu fazer direito. Só por fazer, nunca exerceu. Mas
Sim. Eu
fui à faculdade com ele, quando nós chegamos, paramos o carro. Ele cumprimentou e abraçou o gari, sabe? O cara que estava fazendo a limpeza ali fora, limpou, calma, Biguá, tal, entrou. Quando nós entramos, escutamos assim um alto e bom som. Biguá, como vai? Isso daí é o reitor da faculdade. Ele falou, pô. Então, da mesma forma que ele cumprimentou
o gari que estava lá fora,
ele,
né?
O reitor da faculdade o abraçou. E o chamando de Biguá lá de trás, a gente escutando o som alto lá. Ai, Biguá! É uma coisa maravilhosa, sabe?
Isso é um baita legado.
Como você falou. Ele não media as pessoas. Com ele não teria essa história. Preto, branco, pobre, rico.
Não tinha nada disso.
Homem, mulher, cavalheiro. Saímos para caminhar, eu e minha mulher, Giovanni, nós saímos para caminhar com ele, dávamos uma volta aqui na quadra. Quando chegávamos em casa para abrir o portão, ele abria o portão, saía e mandava ela entrar primeiro. É um cavalheiro, sempre foi um cavalheiro.
Cavalheiro, muito bem. Ô Nori, voltando um pouquinho aqui ao nosso... Nessa questão das fotos, né? Você produziu essas fotos aí, são 10 fotos, né, na exposição, e esse material... Parece que me ficou muito bom, né? Você fez um... Como é que foi a confecção disso daí? Você colocou num papel? Como é que você fez isso daí? Sobre esse processo que eu acho que... Eu ouvi falar aqui que é muito interessante esse novo método que você está trazendo para essa exposição aí.
Eu fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão que seria melhor fazer em canva, né? Que é um tecido que vai ficar... Usa muito para pintura. Então, as fotos foram todas impressas nesse tecido em canva, vai ser uns quadros de 60 centímetros por 60 centímetros. e ficaram excelentes, viu?
Parece uma pintura,
sabe? Parece uma pintura.
Já me falaram que parece uma pintura, é uma viu, pintura... Mauro? O Mauro ainda não viu, é surpresa. Ela... No dia 7 todo mundo vai poder ver, viu, Mauro?
Ela dá para se limpar, né? Ela não tem problema.
Ficou muito bom o trabalho,
ficou então. Ficou muito bom.
A impressão muito desse bom, trabalho.
Muito, muito bom mesmo.
Tá certo.
Ela foge aquele padrão de fazer a foto plastificada. Não, não. Ela vai ficar... A impressão que dá é que é um quadro de pintura. Aliás, ficou uma pintura. Ficou muito, muito bonito mesmo.
Parabéns, então, pelo trabalho aí. E, né, dia 7, então. Dia 7, isso. Próximo sábado, dia 7.
Próximo sábado, dia 7, na Omoto.
Na Omoto, na famosa igreja do japonês, japonês, né, Mauro? Que nós conhecemos aí.
Né? A partir das 15 horas, vai estar lá exposta. As 10 obras lá.
Aberta aí a toda a população que quiser visitar.
Aberta a toda a população, gratuitamente.
Gratuitamente, isso. Né? É isso aí. Mauro, grande abraço para você. Quero agradecer. Quer deixar algumas palavras finais? O microfone é seu.
Quero muito agradecer vocês dois por manterem viva a imagem do Biguá. Muito obrigado.
Obrigado.
É uma coisa que me alegra muito. E isso aumenta mais nossa amizade. Muito obrigado por essa gentileza e por esse carinho pelo Biguá.
Nós que agradecemos aí, agradecemos aqui o espaço, a recepção aqui maravilhosa aqui do Mauro, da esposa, muito, muito feliz de estar aqui. Nori, palavras finais, Nori.
Então, eu me sinto honrado, né, em estar bem e ter a possibilidade de estar, nunca me passou pela cabeça isso, de estar fotografando os locais que o meu companheiro de viagem de trem fazia, né? Que até então eu nem sabia da notoriedade tanto do Uruguai, eu conhecia como pessoa, era um amigo maravilhoso. Enfim, mas eu me sinto honrado mesmo em estar hoje fotografando os locais que ele fotografou e fizemos o possível para que ficasse bem parecido com um ângulo que está. Lógico que a cidade mudou. Por isso que a gente está com essa obra, né? Então, é a visão do Biguá, a visão do Nori, na mesma cidade que está hoje.
É o nome da exposição, né?
Sim.
Duas visões, né? Nori, Biguá e Nori. Isso. E uma cidade.
E uma cidade,
é. É isso aí. Quero agradecer vocês e agradecer você também que nos ouviu esse podcast aqui. E falar para vocês sempre ficar ligado que sempre tem novidades e participe dessa exposição. É um momento marcante para a cidade. É homenagear esse grande fotógrafo, jornalista e, né, estudante do direito, né? Estudou direito, se formou, não exerceu, né, Mauro? Já o Mauro exerceu e exerce muito bem. Aí o Mauro já está há bastante tempo nessa questão do direito e é renomado também nessa área. Mas tem o exemplo aí do pai, né, que deixou um legado aí para todos nós aí e devemos se esforçar, né, Mauro? Em seguir, né? Não é fácil, mas tem que se esforçar cada dia.
Não é fácil.
É isso aí. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado. Até mais.
Podcast Cidade. Apresentação: Carlos Colli. Acesse portaljandira.com.br.